Já em estúdio, os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e o sociólogo e o professor de Isqueté, Paulo Pedroso, ambos munícipes de Lisboa. Viva! O discurso de posse de Carlos Moedas tocou-vos, de algum modo, Rita e Paulo, quer na forma, quer no conteúdo?
Sim, é um bom discurso, de posse para um mandato que se avizinha muito difícil, em que procurou o presidente eleito juntar uma reivindicação de legitimidade, como que um aviso por antecipação das dificuldades que vai enfrentar, a uma visão de cidade em que procura, e para mim vai ser uma das coisas mais curiosas, parece-me muita continuidade com o mandato anterior, portanto com o Presidente da Câmara anterior, mas com uma demarcação simbólica. E desse ponto de vista julgo que foi também muito bem escolhido trazer para o cimo da agenda o tema dos transportes gratuitos, porque era um dos temas que foi ridicularizado como sendo impossível e contraditório com o seu partido de origem, com aquilo que o PSD defendia para a área dos transportes. E, portanto, a concretização dessa promessa eleitoral dará, por um lado, um ar de credibilidade a tudo aquilo que prometeu em campanha e, por outro lado, pode ser uma boa chave para desfazer uma cultura de oposição, porque é uma medida que a oposição, só dizia que só não introduzia porque achava que não tinha condições para o fazer.
Vamos ver se ele não descalça outros setores, enfim. Carlos Moedas começou por falar da necessidade de recuperar rituais, neste tempo em que vivemos marcados pelo distanciamento físico, pela alteração de hábitos num mundo cada vez mais digital e intangível. Estou a tirar passagens do discurso de posse. Por isso, a reunião em plena praça do município, um ritual estabelecido desde tempos imemoriais, disse ele, foi certeira esta referência inicial à necessidade de rituais como o da passagem de testemunha à democracia, Rita Figueiras?
Todas as tomadas de posse têm esta componente cerimonial e têm um protocolo. Elas estão, digamos que, coreografadas mesmo antes das democracias. E têm sempre uma dimensão de continuidade e também uma dimensão de começar de novo, de renovar as expectativas, de renovar o contrato social que depositamos aqui a nossa confiança na expectativa que, de facto, aquilo que é prometido seja comprometido. Isto faz parte da transmissão do poder e, em particular, com as responsabilidades associadas ao poder democrático. Nesta cerimónia também me pareceu muito interessante, e julgo que vale a pena aqui salientar, o friso da plateia, que é também muito interessante, que houve aqui uma... e que ao mesmo tempo a heterogeneidade da plateia, aqui num primeiro nível, uma certa heterogeneidade, que traduz bem o seu discurso, não é? Que era um discurso de congregar as pessoas, da ideia de que uma comunidade é tentar fazer a ligação entre as partes, mesmo que elas tenham as suas diferenças.
Comunidade, não é? Foi, aliás, uma palavra muito sublinhada.
A comunidade e pessoas, como o próprio referiu. No sentido em que não fazer a estratégia da política divisiva, porque dividida já está a composição da Câmara, não é? Portanto, tentar aqui fazer uma ligação entre as partes em busca do consenso, mas, para além dessa, do primeiro nível da heterogeneidade da plateia, depois, digamos, a qualidade de uma certa plateia, não é? Que ao mesmo tempo da celebração daquela vitória, mas também uma certa bênção para o futuro, não é? Porque há claramente aqui os kingmakers, que são todas aquelas pessoas do friso qualitativo daquela plateia, que, digamos que, há ali outras expectativas de futuro, certamente. Os que estavam na primeira plateia, certamente com outras avaliações e também querer ver de perto, não é? As potencialidades que se ali apresentavam à frente.
Mas estavam também muitos funcionários da Câmara, Paulo. Isso é mais do que simbólico?
Eu penso que isso acontece sempre. Ou seja, julgo que é importante, mas acontece sempre com todas as posses. Acresce que esta, obviamente, é uma posse que tem uma certa curiosidade, porque eu acredito que muitos funcionários da Câmara, no dia das eleições, estavam convencidos que não iam conhecer um novo presidente. E, portanto, há aqui também um lado de descoberta. Quanto a esta questão do ritual, eu penso que houve uma encenação desta posse especial, para procurar dar uma ideia de novo começo da direita portuguesa. Portanto, novo começo com moedas, e portanto um começo pessoal, mas também uma certa intenção de dar a imagem de uma direita unida. Portanto, repare que não é frequente Cavaco Silva aparecer em cerimónias públicas, e portanto houve ali, digamos, o mostrar das várias gerações de lideranças do PSD, retrazer Paulo Portas para a primeira fila num momento em que não tem cargos políticos, ir buscar personagens que têm um grande peso simbólico, como, por exemplo, Leonor Beleza. Portanto, há ali uma intenção que julgo que, em tempo em que se fala de crise política no Orçamento de Estado, vamos ver como é que acaba, mas há ali uma intenção de mostrar ao país que aquele grupo de gente está de volta e, portanto, eu julgo que aqui também neste sublinhado ritual, eu penso que de algum modo Moedas traiu-se um pouco na perspectiva em que, ao valorizar o ritual numa cerimónia tão encenada, tornou explícito o que podia deixar implícito quanto a que pretende recomeçar algo.
Não está de acordo, Rita?
Não estar de acordo, não é nesse sentido. É que todas as cerimónias, seus atos públicos, elas são rituais.
Claro.
Tem uma dimensão ritualista e é impossível negá-la. Faz mesmo parte da transmissão do poder no sentido da continuidade e que, apesar esta ideia de conseguir calibrar a estabilidade e que é o ritual que demonstra essa estabilidade, porque é igual ao que já vimos anteriormente e que também traz a novidade com o facto daquele cargo, naquele momento, ser ocupado por uma outra pessoa.
Sim, não, eu não estou de modo nenhum a negar. Estou apenas a dizer que, junto a isso, uma outra camada de leitura que é, digamos, uma camada de dar um sinal à sociedade que há condições para um regresso nacional da direita e até internacional. Repare que a vinda do Presidente da Câmara de Madrid é, desse ponto de vista, muito simbólico.
Mas aí também é interessante colocar outra camada ainda, que é o novo feito com os velhos.
Porque há uma coisa que os projetos políticos procuram ter, que é sempre que se afirmam como projetos de futuro, procuram começar por dizer que uniram a casa em torno deles. E, portanto, no fundo, Carlos Moedas, naquele friso de dirigentes de várias gerações, disse à sociedade portuguesa: a direita toda, de todos os tempos, está aqui.
Voltando ao ritual, a ideia de ritual, ele citou o Saint-Exupéry: os nossos rituais estão para o tempo, tempo com maiúscula, como a nossa casa está para o espaço, também com maiúscula. Defendeu que o ritual é um porto de abrigo que nos ajuda a criar um sentido de comunidade e pertença comum. Esta noção de comunidade, Rita e Paulo, esta noção de pertença, casam bem com o que se espera da política autárquica em particular?
O que me pareceu ainda mais interessante, eu gostei do discurso, mas o que ele tem de mais refrescante, eu diria que é o facto de ele não ter esta ideia tribalista que cada vez mais nós encontramos numa estratégia da política de dividir as águas, do calculismo, ou estão comigo ou estão contra mim, que, digamos, tem sido um discurso que, muito em linha até do que se diz, que é uma cultura das redes sociais e que nós também vemos que já existia antes, mas que tem tido grande continuidade em termos dos próprios políticos, e nesse aspecto o Carlos Moedas colocou-se de uma outra forma, não é? Nesta linha de continuidade, o poder do ontem, o hoje e o amanhã, não é? A ideia de que a política ela vai sendo transmitida de uma pessoa a outras, e também a ideia que a política e os cargos e o poder é sempre transitório, não é? Com a imagem que ele conta de mandar colocar
dos seus antecessores
no corredor para o cargo que desempenhou na Europa, mostrando que também ele um dia vai estar naquele quadro, não é? Portanto, esta ideia que as pessoas depois tornam-se imbatíveis, infalíveis, eternas, é sempre eterna, que é também mesmo enquanto dura. E essa ideia da transitoriedade, de que de facto há uma ligação entre o passado, o presente e o futuro, no futuro, no sentido de continuidade, e também no sentido que há um projeto acima da própria pessoa, e é aí que entra o sentido de comunidade, que me pareceu, enfim, é a política no seu sentido mais tradicional do ponto de vista cultural e do que é o modelo democrático, mas que há muito tempo não havíamos na boca de um político.
E assim sendo, que ideia de cidade é que este discurso, tudo visto e ouvido, proclamou?
Eu penso que o ponto mais fraco do discurso é o de que este discurso podia ter sido feito para uma cidade que não fosse capital de um país. Este discurso podia ter sido feito para uma cidade de média dimensão e estaria, digamos, estaria encaixado. E, de algum modo, essa é a limitação desta escolha tão comunitarista, porque...
Apesar da ambição dos unicórnios?
Sim, mas uma cidade... essa ambição dos unicórnios, digamos, é um toque que, curiosamente, se poderia dizer... que é uma homenagem ao antecessor, porque a ideia de que Lisboa é a cidade das startups é uma das ideias que se cola ao mandato de Fernando Medina. Portanto, de algum modo aí é tentar reembrulhar algo em que o impulso já estava dado. Mas uma cidade capital é uma cidade cosmopolita, não é uma cidade de raízes, é uma cidade de encontros, não é uma cidade de partida, é uma cidade de chegada, é uma cidade acolhedora. Não apenas cuidadora de quem cá está, mas acolhedora de quem chega. Essa é a ambição de uma grande metrópole nos dias que correm. E essa dimensão eu acho que faltou. Julgo que isso tem muito a ver também com a insegurança de Moedas como político, sem prejuízo de eu achar que é um bom sinal esta ideia do peso dos meus antecessores. Esta necessidade de o fazer sentir é também uma projeção de alguém que não se, digamos, não se sente com uma visão suficientemente diferenciadora. O ponto mais fraco de Carlos Moedas, do meu ponto de vista, é que há uma ambição da cidade que me parece clara no caso de Lisboa. Continua o presidente de referência a ser Jorge Sampaio. Portanto, Jorge Sampaio continua a ser o último presidente que teve uma grande visão transformadora para Lisboa. Há, da parte de Fernando Medina, um erro que é ter ficado à sombra da visão modernizadora de António Costa, descentralizadora da cidade, mas não capaz de marcar grandes diferenças do seu mandato.
Com rasgo, com ousadia.
E, portanto, mesmo onde a teve, não conseguiu, no fundo, libertar-se dessa sombra tutelar. E, portanto, aliás, estou convencido que, ao contrário da leitura que muitos analistas fazem, Fernando Medina não é um derrotado pessoal. Fernando Medina é derrotado como consequência da estratégia do PS para o país e de António Costa. Portanto, o PS tem vindo a perder os segmentos mais dinâmicos e mais urbanos com que chegou ao poder, e isso permite-lhe continuar no poder, mas vai o fazer, fê-lo já perder peso, nomeadamente nas cidades, e portanto já se sabe hoje que uma das causas próximas da derrota do PS é a perda de votos do PS, não tanto o ganho de votos à direita. Portanto, a subida à direita existiu, mas foi marginal. O que acontece é que há uma perda substancial de votos. E essa perda substancial de votos tem também, do meu ponto de vista, a ver com esta perda de ambição. Julgo que Carlos Moedas pode ficar demasiado preso das negociações para viabilizar o seu orçamento, e Lisboa precisa, nomeadamente no pós-pandemia, depois deste tempo do turismo, precisa de uma nova visão que não se viu aqui.
O Carlos Moedas prometeu reforçar a rede de cuidadores informais na cidade. Ele disse, precisamente, gostava que Lisboa fosse conhecida como a cidade que cuida de quem precisa. É algo tão importante que temos a obrigação cívica de lhe cobrar um eventual incumprimento deste compromisso, Paulo?
Aqui ele juntou-se a um movimento que está a crescer, que é o movimento das cidades cuidadoras. A nota que eu faria é no sentido de que este conceito tem um lado que precisa de ser esclarecido e que Moedas, no meu ponto de vista, ainda não viu bem. Porque a cidade cuidadora é uma cidade não centrada nos cuidadores, que é quem ele puxa para o discurso, mas nas pessoas que necessitam de cuidado. E, portanto, o problema aqui é o de saber como é que numa cidade, ainda esta semana veio ao de cima que há dezenas, centenas de pessoas que morrem sem ser reclamadas por uma família na cidade. Portanto, como é que uma cidade onde as formas tradicionais de solidariedade estão naturalmente enfraquecidas por ser uma capital, nós conseguimos dar atenção às pessoas que carecem de cuidados? Eu falei aqui há umas semanas numa filósofa espanhola que tinha escrito um livro chamado O Tempo dos Cuidados e fui interpelada há dias por uma pessoa que nos ouviu a dizer que não disse o nome da pessoa. Portanto, tratava-se de Victoria Campos e o livro chama-se Tempo de Cuidados e ela aí chama exatamente a atenção para que a cidade cuidadora deve tornar imprescindível a perspectiva da pessoa cuidada, não a do mercado, nem sequer a do cuidador. Ficaria aqui este aviso a Carlos Moedas, se quiser verdadeiramente fazer uma cidade cuidadora.
Sinalizando a verdadeira urgência. Estava para aqui a pensar, se Carlos Moedas já terá ido ver a exposição que está desde finais de setembro no CCB, uma exposição centrada na ideia da criação de mundos, arquitetura e jogo, é o nome da exposição, remete-nos para o modo como os arquitetos imaginam novos mundos, neste caso estabelecendo pontos com jogos, com brincadeiras. Estamos todos a tempo de ir ver esta exposição, conversada ao telefone, entre a jornalista Teresa Dias Mendes e Andréa Tavares, um dos curadores da exposição. Ela chama-nos para outros modos de enunciar a infância, o espaço público, o planeamento urbano, a arquitetura, outros modos de brincar a cidade.
A Invenção de Mundos é o programa do CCB para esta temporada. E como crianças, aprendemos a linguagem a construir, aprendemos a estar no mundo fazendo jogos e jogos esses que nos permitem inventar e compreender o mundo em que estamos. E é esse processo de invenção da criança e esse processo de descoberta da realidade que é muito próximo dos processos de descoberta e de invenção dos arquitetos. Dos arquitetos, diria eu, que fazem arquitetura capaz de transformar positivamente as nossas cidades. Há uma tendência muito grande hoje para pensar as cidades a partir de outras estratégias, a partir da lei, para dar forma às coisas, ou a partir da economia e de decretar o progresso económico para dar forma às coisas. Os arquitetos têm essa capacidade de inventar a cidade a partir dos mesmos mecanismos de que as crianças usam para aprenderem o mundo, sejam eles a construção, sejam eles a estratégia, sejam eles a cenografia, ou o teatro, ou a teatralidade do nosso corpo no espaço e dos edifícios no espaço da cidade.
Ou seja, sem a forma dos programas políticos que muitas vezes pecam por essa falta de imaginação, por essa falta de liberdade.
Muitas vezes os programas políticos vão atrás de outras coisas que não a forma da cidade. Vão atrás de estratégias económicas, vão atrás de estratégias de resultados. O plano de recuperação e resiliência é muito claro. Temos de gastar não sei quantos milhões em construção. Mas alguém disse que nós precisamos de mais construção para viver melhor nas cidades que temos. Se calhar precisamos de menos construção. E é aí que os arquitetos conseguem também, através de linguagem mais acessível, encontrar pontos de contacto com a população para coletivamente inventar uma outra cidade que não seja apenas a cidade da burocracia.
É uma exposição que é também uma porta para a cidade, para as cidades, que deveria de ser visitada por quem tem o poder político?
Quem tem o poder político tem ainda mais obrigação de visitar outros discursos que não os discursos da tecnocracia, digamos assim, e que não os discursos da pura eficiência. E eu acho que a exposição mostra, sejam políticos ou sejam cidadãos comuns sem esse peso e sem essa responsabilidade,
sem esse fato
de decisão, sem esse fato e sem essa responsabilidade, porque os políticos têm essa responsabilidade de facto com o ser, não é? Mas a exposição mostra como é que os arquitetos inventam. É preciso haver pontos de contacto entre a sociedade e o poder político. E eu creio que a exposição dá pistas sobre esses pontos de contacto. Quais são os instrumentos que os arquitetos utilizam, sejam eles os desenhos, sejam eles as maquetes, sejam eles as estratégias. E são instrumentos que não são muito técnicos, ou são tão técnicos que até parecem brincadeiras de criança.
Por isso se diz que cada um de nós é um arquiteto brincalhão quando entra nesta exposição. Ou pode ser.
Sempre. Sempre. Somos todos e até os políticos. E creio que a política tem um peso determinante. Como é que as comunidades comunicam com o poder político, com o poder económico, com a capacidade técnica de construção, com os diferentes agentes que estão implicados? E são aspirações muito contraditórias entre elas. O que quer um banqueiro que vai financiar uma operação de construção não é o mesmo do que querem os moradores que lá vão habitar e não é o mesmo do que querem os moradores que já lá habitam. Esse puzzle de interesses, que muitas vezes são contraditórios entre si, e ainda bem que o são, é montado como um jogo e os arquitetos têm os instrumentos, a capacidade, a inteligência, espero eu, uns mais, outros menos, mas em geral
têm... Como em todas as profissões.
Como em todas as profissões, mas em geral têm esses instrumentos na base da sua cultura profissional. E é isso que lhes dá tanta... que me dá tanta confiança nessa profissão para fazer um trabalho que outras profissões também fazem, mas diria eu de uma maneira mais agressiva para a cidade.
Que apetecimento vos trouxe esta conversa sobre uma exposição que ainda podemos ver até ao fim de janeiro, Rita e Paulo?
Eu não faço parte daquelas pessoas que têm a memória de brincar na rua, na cidade. Nunca brinquei. Enfim, achava que devia ser interessante, mas nunca me deixaram e, portanto, não tenho essa memória, mas tenho uma enorme memória de brincar em espaços mais rurais, portanto, uma ligação muito à relva, que tem uma memória para mim muito forte e que também produziu, obviamente, muitas uma possibilidade de imaginar outras coisas. Mas a questão entre a arquitetura e a imaginação parece-me que é a construção literal de edifícios. Porque nós imaginarmos, também estamos a imaginar outros mundos, não é? E aquilo é a concretização da imaginação de mundos através de edifícios e é uma exposição que julgo que vale muito a pena.
Paulo?
Sem ver a exposição, tenho muita dificuldade em...
Por isso eu perguntei que apetecimento vos trouxe esta conversa.
Mas julgo que, quer dizer, digamos, o que me toca aqui é este apelo de, digamos, de que a cidade, para todas as gerações, pode ser uma cidade vivida, digamos, no lazer. Parece-me que um dos aspectos decisivos, pensando em Lisboa em particular, nos últimos anos, é o renascimento dos jardins. E uma das coisas que foi mais atacada durante a pandemia foi a nossa possibilidade de conviver nos jardins. Porque os jardins, pegando naquilo que dizia a Rita, são um pouco o nosso espaço rural dentro do espaço urbano, no sentido do espaço da liberdade, da confiança. Muitas crianças hoje só estão verdadeiramente em situação de jogo no espaço público, nos jardins. Não deixo de pensar também na brincadeira com a arquitetura, sendo que essa é uma matéria, digamos, na arquitetura dos edifícios, que por vezes é altamente, altamente polémica. Eu não sou fã do edifício da guitarra em frente ao Campo Pequeno, mas gosto da ideia, digamos, e do conceito de que há uma leitura do edifício que nos deve projetar para um certo aspecto lúdico, para além da sua função.
Rita.
Só recordar de facto que é importante não olharmos sempre a cidade só como um espaço produtivo, não é? De produção, mas também esta componente lúdica e que de facto a pandemia, eu que ando, sou uma andarilha, quase que diria profissional, ainda que amadora, e há algo que eu vejo de profundamente transformador com a pandemia, que é a quantidade de pessoas que fazem programas sociais nos jardins. Que não existia, definitivamente não existia.
É um salto. A tecnologia é uma extensão do que somos. Esta é uma ideia defendida pelo filósofo espanhol Fernando Broncano numa entrevista recente. Este professor catedrático de Lógica e de Filosofia da Ciência na Universidade de Carlos III de Madrid tem procurado estabelecer pontos entre o mundo natural e o mundo tecnológico. Ele vem dizer-nos agora que não há controlo democrático sobre os peritos, que vivemos nas mãos dos peritos e que os peritos não são, não devem ser, um grupo neutro à margem da política. Há uma tentação de os considerarmos à margem da política e, de algum modo, escapando ao controle democrático ou acima dele?
Regressando à ideia inicial que o Fernando falou da tecnologia como uma extensão do que somos, citando este filósofo espanhol, fez-me lembrar também de um autor, que é o Marshall McLuhan, que em 1964 escreveu um livro chamado Understanding Media, quando fala exatamente que os média, enfim, que os média também são tecnologia, que são a extensão do ser humano. E, portanto, essa ideia que este autor fala, já lá está, que são a extensão dos nossos sentidos. O áudio é a extensão do nosso ouvido, não é? Os meios audiovisuais são a extensão do nosso olho e, portanto, isto qualquer coisa que a tecnologia sempre existiu para expandir e para conseguir ultrapassar as nossas próprias limitações. Em relação à questão dos peritos, isto é todo um lado de uma invisibilidade que nós, pessoas que nós não elegemos, mas que podem estar a influenciar aqueles que elegemos, não é?
E que tomam um discurso dominante
na
vida de nós todos.
E que têm poder sem responsabilidade, digamos assim, não é? Porque não são responsabilizados por aquilo que fazem. E imagino, não creio que este filósofo espanhol faça sobre isso, mas com certeza também deverá estar a pensar na questão da pandemia e nas decisões que foram tomadas na pandemia e que muitos políticos se escudaram, nos vários especialistas, para se proteger do impacto de determinadas decisões.
Paulo.
Os peritos são, num certo modo, herdeiros dos teólogos antigos, no sentido de que são aqueles que conseguem falar com quem nós não conseguimos falar no dia-a-dia. E, portanto, uma parte da importância que tem o conhecimento pericial no mundo contemporâneo é que nós precisamos de alguém em quem confiemos, que interpreta dimensões que nos são importantes e que não conhecemos.
Sem ter de abrir o galo.
E é preciso ter um pouco cuidado, porque a ideia do controle democrático sobre os peritos, algumas vezes, é também um controle ignorante sobre os peritos. E, portanto, o que nós precisamos, e aqui ia buscar uma velha ideia do Boaventura de Sousa Santos, não é? Uma espécie de reconciliação com o senso comum, mas para a criação de um senso comum esclarecido. Porque, de algum modo, alguns dos que querem controlar os peritos querem, pura e simplesmente, projetar o seu obscurantismo na sociedade. Dito isto, um democrata radical, que é o espaço onde eu me colocaria, acha sempre que a tecnologia não é neutra e, portanto, que é necessário perceber ao serviço de quê, ao serviço de que objetivos estão os conhecimentos periciais, e é preciso que haja um controle democrático, mas democrático no sentido da argumentação, no sentido da racionalidade. E é muito curioso que se tenha este movimento quando nós vimos de um tempo em que se procurou precisamente neutralizar algumas formas de democracia, criando extensões tecnocráticas. Eu não quero levar isto muito para aí, pelo menos por hoje, mas um dia podíamos falar disso. Mas reparem, pensem só nisto. A superioridade que se concede à independência de um Banco Central. Assumindo que o Banco Central independente tem um poder que lhe deriva de uma legitimidade pericial, portanto, de um domínio, digamos, de um domínio do mercado que deve ser independente da legitimidade democrática. Esta independência é
porque
um
está investido de uma autoridade, é isso?
É de uma autoridade que deriva, digamos, do conhecimento dos mercados e da sua não permeabilidade ao controle pelos políticos. E, portanto, que é o raciocínio exatamente oposto. E esta independência, por exemplo, pode ser importante na formulação de decisões políticas. Portanto, eu penso que nós estamos aqui num fio da navalha de tensão entre ser necessário reconhecer a especificidade dos conhecimentos periciais, ou seja, se a vacina é ou não é eficaz, não é um assunto de sondagens, e a necessidade de manter um controle cidadão, digamos assim, esclarecido sobre decisões
que resultam
desses conhecimentos periciais.
Muito bem. Outra ideia deste filósofo espanhol, Fernando Broncano: numa democracia deliberativa é preciso cultivar a paciência com os outros. A alternativa é o autoritarismo. Vale a pena retirar esta chamada de atenção, Rita?
Aqui para citar mais um autor, mas este citado aqui pelo próprio, bebe claramente do Habermas e da teoria do agir comunicativo, em que é a ideia, a idealização do entendimento entre as pessoas, porque é uma idealização. Que efetivamente esse entendimento verdadeiramente não existe. Mas é a possibilidade de pelo menos chegar a um acordo. Agora, no outro extremo, também não sei se, se também, ao mesmo tempo que este autor quer sair de um discurso dicotómico e simplista, ele próprio coloca-se lá. Quando diz que ou há esta capacidade de cultivar a paciência, de ouvir todos, de chegarmos a uma decisão racional, que também, enfim, convenhamos que novamente é mais uma idealização do que uma realidade. Do outro extremo, sem acontecer isso, não está propriamente o autoritarismo.
Ali,
não é?
Porque ele próprio, ali na esquina, sim.
Ele próprio está a colocar-se numa situação binária de onde ele gostaria que toda a gente saísse. Portanto, obviamente que talvez uma questão importante e uma das críticas que sempre foi feito ao trabalho do Habermas, no qual este autor claramente se inspira, é que também é preciso calibrar as expectativas do que é possível fazer. E não cumprir a idealização não significa necessariamente estar no autoritarismo.
A OMS veio esta semana confrontar-nos com um quadro assustador, que ponha à vossa consideração. O quadro é este: apenas 1 em cada 7 casos de Covid, ou seja, 14% do total, é reportado em África. Isto devido ao baixo número de testes realizados no continente africano, em comparação, claro, com o que se passa no resto do mundo. Pergunto aos comentadores residentes da Espantosa se a falta de informação é um outro modo de falta de vacina.
É, sobretudo, a expressão da falta de vergonha dos países ricos e do mundo ocidental, porque esta subdeclaração e este subconhecimento em África não deriva de os governos africanos não terem tentado combater com eficácia a Covid-19. Aliás, os países africanos, na sua generalidade, aplicaram medidas extremamente restritivas, só que estão a travar uma luta sem armas. E, portanto, conselhos tão simples como as pessoas devem lavar as mãos várias vezes ao dia, conflituam com o facto de as pessoas terem que andar dezenas de quilómetros para ter acesso à água potável. O número de testes conflitua com o facto de que muitos destes países não têm sistemas de saúde pública desenvolvidos e não conseguem apoios, ou não conseguiam até à Covid, para financiar a expansão dos seus sistemas de saúde pública, vista como uma matéria secundária pelos grandes doadores, que estão muito concentrados nas infraestruturas de desenvolvimento e pouco concentradas na geração de classes médias e de um nível de qualidade de vida que, por exemplo, a saúde pública sublinha. E para acabar, como dizia António Guterres há pouco tempo, o mundo ocidental e a União Europeia aqui está do lado negro da força, digamos assim, está entre os que não permitiram resolver este problema e o governo português ao lado da União Europeia criou uma forma de distribuição das vacinas em que quem tem acesso à vacina é quem tem poder de mercado. E a proteção das patentes das vacinas, na sua esmagadora maioria, com uma despesa de desenvolvimento e investigação que foi financiada publicamente, a proteção das grandes farmacêuticas pelos governos ocidentais e, em particular, pela União Europeia. Sublinhe-se que Joe Biden é uma exceção porque abriu ele próprio a possibilidade de se fazer este levantamento temporário das patentes, ajuda a isto. Resultado, que não podemos esquecer, Covid vai ficar mais tempo, seguramente, em África do que se tinha pensado, e quanto mais tempo ficar, maior o risco de que venha devolvida com metamorfoses que a tornem mais agressiva.
Rita, a diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África, a propósito disto de que estamos a falar, disse o seguinte: com testes limitados, ainda nos movemos cegamente em muitas comunidades em África. Ora, um cientista movendo-se cegamente, obrigado pelas circunstâncias a mover-se cegamente, é um absurdo do tempo que vivemos?
É, porque nós achamos que tudo é visível, mas há enormes invisibilidades, não é? E tudo isto que me estava a pensar, que, como todos nós sabemos, a pandemia reflete muitas desigualdades. E a pandemia e o pós-pandemia ainda são mais a consolidação da estratificação das desigualdades que existem entre pessoas, entre países, entre continentes. E claramente percebemos também que todas estas informações, que com certeza há muito se sabe, há muito pouco tempo que se fala sobre isto e resta saber se continuará a ter visibilidade, se não em momentos muito episódicos.
Uma frase contundente foi dita, entretanto, por um africano esta semana, numa entrevista ao Público. O líder da Frente Polisário disse com todas as letras que os sahrauis esperavam mais de um secretário-geral da ONU português. Este lamento tem razão de ser, Paulo Pedroso Guterres poderia ter feito mais por um cessar-fogo digno no Sahara Ocidental?
O cidadão António Guterres está manietado pelas condições em que é secretário-geral. Agora, a verdade é que a ONU podia ter feito mais pelo Sahara Ocidental, porque, convém que tenhamos presente, o que se passa no Sahara Ocidental tem muito paralelismo com o que se passava em Timor-Leste. E António Guterres, enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, foi um grande paladino da autodeterminação de Timor-Leste. A Frente Polisário o povo saharaui não conseguiu até hoje o direito à sua autodeterminação. Há um grande paralelismo com Timor-Leste, no sentido em que a potência colonial, que era a Espanha, abandonou, ficou uma potência ocupante não reconhecida internacionalmente e ainda não há direito à autodeterminação. Deve um português ter especial sensibilidade para este tema? Sem dúvida. Pode António Guterres fazer outra coisa? Estou convencido que será muito difícil nas circunstâncias atuais.
No El País, encontrei, entretanto, um dos meus heróis do ofício, o jornalista Juan Cruz. Ele é um dos fundadores do jornal. Encontrei-o à conversa com o catalão Lorenzo Milá, que teve em tempos um programa na televisão espanhola em que o público fazia perguntas a políticos. E a dado momento, Milá falou do ruído que se desprende do jornalismo atual. Não estamos a falar do ruído do mundo, propriamente, Rita, mas de outra coisa, de uma espécie de lixo sonoro, será isso?
Aqui parece-me que é uma crítica ao que é a vertigem do trabalho jornalístico atual. Que a ideia é que ter relevância é estar sempre a produzir e estar sempre a pôr qualquer coisa no ar, independentemente do contributo que isso vai trazer. E há uma questão que se torna aqui também muito importante, é que a aceleração, a necessidade de achar que está sempre em cima do acontecimento, o mimetismo, que é algo que caracteriza profundamente o trabalho jornalístico em contexto de hiperconcorrência, em que se tem sempre uma sensação de escassez e que alguma sensação também de se estar perdido, como é que funciona agora, no contexto digital, o trabalho jornalístico. Parece-me que é nesse sentido que vem esta observação, em que é muito barulho para nada, porque há muita coisa produzida e pouca que acrescente.
Ele fala do que aconteceu na última década na televisão. Houve uma explosão de comunicação ligeira, em muitos casos frívola, insultuosa, agressiva, ofensiva. Enfim, uma explosão, diz ele. A sociedade ficou inundada por este tipo de comunicação, que terá muitas coisas boas, claro, mas que deixa também um rastro muito perigoso, provocando a erosão da convivência. Do que é que ele está a avisar subliminarmente? Nem tão subliminarmente assim, mas no meio desta sucessão de referências, está a avisar-nos de que coisa essencial?
Há algo aqui interessante, que é, porque se nós tirássemos aqui a televisão, podíamos dizer que este jornalista estaria a falar também das redes sociais. Não é? Portanto, digamos que há uma cultura que é transversal, seja à televisão, à rádio, enfim, à rádio em determinados segmentos, mas principalmente às redes sociais, que nós vemos que se manifesta através de lá, é reforçada através de lá, mas é qualquer coisa que está na pulsão da sociedade, que é esta cultura absolutamente intransigente, beligerante e que tem uma incapacidade de conseguir conviver com o diferente, e também uma ideia que é: quando toda a gente está a falar, quem é que está a escutar?
Não é? O meu herói, Juan Cruz, que é o entrevistador aqui, considera que o entrevistado conseguiu fazer triunfar o sossego, em dado momento da sua carreira televisiva, mas admite que o sossego não é bem recebido. Resposta do Milá. Hoje, o público fragmentou-se numa miríade de grupos de audiência, de consumidores de informação, nos jornais, na televisão, na rádio, na internet, e custa encontrá-lo. É difícil encontrá-lo. Há menos conexão, menos complicidade do que já houve. Há tantas pessoas que apenas consomem informação que confirma as suas opiniões. A explosão de informação e de ruído produziu muito pouco sossego, esta palavra é chave aqui, e ainda por cima ele fala das estratégias políticas deliberadas para enfadar o eleitorado e mantê-lo mobilizado. É importante falarmos nesta urgência de reencontrar um sossego que não é propriamente pasmaceira, é outra coisa?
Espaço para poder pensar, parece-me. Isso, claro. Para pensar, para refletir sobre aquilo que está a ser dito e ter a noção também que o conhecimento não é uma soma de pequenas atualidades, digamos assim também. E que é uma questão que me parece que o autor, que este jornalista, pretende enfatizar. E percebe-se claramente que é um homem formado num outro tempo, que não é o tempo de hoje.
Sim,
e essa Não, mas é que traduz exatamente uma...
É um cota.
Uma forma de pensar o jornalismo e também uma forma diferente de poder fazê-lo com um outro tempo. É o tempo de fazer, o tempo de receber e o tempo de pensar sobre aquilo que se recebeu, que me parece que há aqui, aqui um processo completamente diferente e de não ir na voragem do mais do imediatismo ou daquilo que está a receber melhores resultados em termos das redes sociais, o que está a ser mais falado. Outra questão que me parece interessante que este jornalista também fala, quando ele diz que o jornalismo tende cada vez mais a perguntar a quem convém e não a quem sabe, é assim, o jornalismo sempre perguntou a quem convém. Sempre. A questão é a possibilidade de calibrar, tornar o equilíbrio entre... É uma inevitabilidade o jornalismo orientar-se para o poder, mas que isso não sufoque o espaço para perguntar também a quem não pertence exclusivamente a este enquadramento.
Ou seja,
o que
eles nos dizem é que é preciso regressar ao básico e ao ponto de partida, de algum modo, sem aligerar a carga que
mas
que
nunca se regressa ao ponto de partida, esse é o problema. Ou seja, o que me parece é que é necessário encontrar um novo ponto para esta desmaterialização. De algum modo, aquilo que nós estamos a assistir na informação é a desmaterialização. Ter produzido a substituição do jornal ou da revista pelo alerta no telemóvel. O alerta leva-me 5 segundos de atenção. Mas quando eu tinha a revista em casa ou o jornal, eu 2 horas mais tarde podia voltar e ler um artigo de uma página inteira. A cultura do alerta ainda não inventou o modo de me criar esta apetência. E o que nós, digamos, estamos à procura, e julgo que nesta tensão entre informação permanente, entre eu chamo-lhe a cultura do alerta, portanto, e a reflexão, portanto, esse tempo mais lento, a tentação de uma pessoa mais velha, de uma pessoa da minha geração, é dizer eu quero voltar a ler jornais, eu quero voltar a ler revistas, eu quero, digamos, eu quero um novo equilíbrio. Se nós formos ao New York Times, eles criaram esta coisa que chamam os long readings e, portanto, no fundo avisam-nos desde já, olha, e temos aqui mais umas coisas que demoram mais de 3 minutos a ler.
Tenha paciência.
Mas ainda estamos à procura de como é que isto vai chegar, nomeadamente aos jovens que se querem informar e refletir.
Carlos Espantosos, o Natal já não está longe. Chegaram, entretanto, avisos a respeito da crise logística pós-pandemia, que pode, aliás, ameaçar o consumo no Natal, provocando um aumento inusitado dos preços. Que tipo de aflições e correrias se podem instalar quando gente do setor fala já, estou a citar, do maior período de stress desde a Segunda Guerra?
Não sou de todo especialista no tema, mas o que vejo é que... vamos levar muito tempo a perceber os múltiplos impactos da própria pandemia, não é? E da confusão e de como alterou absolutamente tudo. Dentro daquilo que me é mais, digamos, confortável abordar este tema, é muito interessante ver o que é que tem acontecido do ponto de vista da área da tecnologia, quer seja da escassez dos chips e como isso tem absolutamente suspendido uma quantidade de produção que está em todo lado, não é? Porque mesmo os aparelhos mais simples têm qualquer coisa de computação, seja o micro-ondas, seja o frigorífico, ou seja, mesmo os telefones da Apple que têm, agora vão ser suspendidos o seu fabrico, que é aqui uma absoluta transformação da logística. Mas dizer um pouco mais atrás, para vermos como isto são caixinhas umas dentro das outras, as matrioscas, como a questão dos chips está profundamente relacionada com as sanções que os Estados Unidos iam impor à China, que fez com que a China, cujo seu maior fornecedor é uma empresa norte-americana, que é a Intel, fez com que comprasse quantidades enormes de chips para que, quando as sanções fossem aplicadas, não impedisse as suas próprias produções. E o que é que isso fez? Fez com que houvesse uma dificuldade em encontrar chips, cuja venda foi absolutamente transformada com esta possibilidade de sanção. Quando chega a pandemia, ainda mais difícil foi conseguir ter os chips, porque eles, entretanto, já tinham sido retirados do mercado.
Paulo, para terminar.
Não é surpreendente que seja a maior crise logística desde a Segunda Guerra Mundial, porque a dimensão da paragem económica que houve com a pandemia também é comparável a ela. Na minha visão, houve um erro de percepção de muitos políticos a nível mundial, de muitos governos, que olharam para a pandemia como uma espécie de parênteses. Vem uma normalidade, combatemos a normalidade, quando a normalidade acabar, voltamos ao status quo ante, voltamos à normalidade anterior. O que acontece é que houve capacidade produtiva destruída, houve falências no setor dos transportes, houve aumento da liquidez porque as pessoas que não consumiram ficaram com mais poupanças que agora, digamos, de algum modo vão mobilizar, e o que nós estamos a assistir é esta pressão inflacionista, desde já na energia, e esta dificuldade logística de atravessar o mundo com os produtos, vai tornar esta arrancada mais longa e muito provavelmente gerar esta tensão inflacionária, que pode ser perigosa para os governos, como já está a ver com o preço da energia.
Saímos sem stress, enquanto pudermos. As vozes e os suspiros, o ruído e o possível sossego, tratados pelo sonoplasta José Guerreiro.